Aê, muito boa noite, maravilhosas! Hoje, dia 26 de abril de 2024, já está terminando mais esse mês de abril, mais uma live nossa do Ajaiuma. Eu acho que eu fico muito empolgada quando é o Ajaiuma, porque esse nosso movimento incrível, e principalmente da gente falar de assuntos tão... às vezes pesados, né, como o de hoje. Então, quero dar minhas boas-vindas. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje, o nosso episódio 9, como identificar comportamento tóxico. Eu acho, eu estava falando nos bastidores com as meninas, eu acho que é um assunto que dá 3 horas de papo. Com certeza, cada uma já passou um pouquinho sobre algum tipo de comportamento tóxico. E depois, quando eu fizer a apresentação de vocês, eu passei há pouco tempo, inclusive, num corporativo, e se eu não soubesse identificar esses... se eu já não tivesse me ligado para identificar esses comportamentos, eu acho que eu estaria até lá, até hoje, infeliz e, com certeza, doente, porque esses tipos de comportamento, quando a gente começa a identificar, acaba sendo esse caminho que a gente chega. Então, vamos lá. Oi, meu nome é Eliana Lopes, eu sou mulher morena, cis, cabelos e olhos castanhos escuros, meu cabelo é jogado para o lado, eu estou com um óculos de armação preta, um batonzinho vermelho, que amamos, uma camisetinha meio uva, né, Dê? E aqui é o meu fundo, o meu Yoda, com o meu quadro da minha cidade maravilhosa. Eu vou fazer aqui na ordem. Ana, muito boa noite, depois a Dei, depois a Anne.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Vicentini, sou mulher cis. O loiro é para esconder as luzes brancas e a gente disfarça com as amarelas, mas naturalmente eu sou morena, teoricamente. Olhos verdes, também estou usando batom vermelho, que realmente a gente ama, né, Lia? E uma blusa verde.
Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei quando que você vai nos ouvir. Eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, uso óculos, hoje estou usando uma camisa da mesma cor que a Liana, não sei que cor ela falou, uva? É essa cor. E atrás eu tenho um fundo azul caribe. Bora!
Eu sou Annelise, tenho 1,70m, sou magra, sou loura, tenho olhos verdes, cabelo bem lourinho, comprido, liso, sou clara, sou alegre, ao meu fundo tem um sofá do lado esquerdo com algumas almofadas, do lado direito tem uma estante com fotos e livros, e hoje estou aqui para falar sobre comportamento tóxico. Sejam bem-vindos.
Gente, para iniciar, eu queria fazer para vocês, né, cada uma de vocês, eu acho que a gente já pode já começar no como identificar, não. Eu acho que primeiro a gente pode falar algumas experiências que a gente já teve, e aí a gente entra no como identificar, porque eu já passei por muita coisa e eu nem imaginava. Eu acho que muito comportamento tóxico, ele é muito sutil na maioria das vezes. E a gente carrega, às vezes, uma herança cultural dentro de um ambiente corporativo e, às vezes, até mesmo familiar, né? Que a gente acredita que aquilo ali é o certo, que aquilo ali é ok, que é normal. E para a gente dar esse salto, eu acho que é uma dificuldade muito grande quando a gente realmente a gente começa a perceber. Eu não sei, provavelmente vocês já passaram por isso, até quando a gente começa a perceber esse salto, normalmente quem faz esse tipo de comportamento com a gente já começa a puxar de volta, já você é louca, você é muito sentimental, você não está entendendo o que eu estou falando, né? A gente tem... Tá de TPM, então é clássica, né? Pra gente que é mulher, assim, é clássica. Eu já ouvi bastante isso, de estar assertiva no que eu estou falando e virarem para mim, o que está acontecendo? Você está de TPM? Então, e como eu estava falando, né? Há pouco tempo eu passei por um lugar e era gritaria, era xingamento em reunião, era críticas, inclusive, a mulheres, porque era trabalho de home office e tinha uma pessoa lá que tinha um bebê de 6 meses e a pessoa reclamava do tipo, ela já fica com o bebê dela o dia inteiro. Então, assim, é isso que eu queria falar com vocês. Quais são as experiências mais marcantes para trazer como exemplo, para a gente já começar a trazer ali para o nosso público que já está assistindo a live, vai assistir depois, um pouquinho do que a gente pode perceber e como funcionam, né, esses comportamentos sutis, às vezes, que às vezes a gente realmente não percebe.
Pode começar, Ana.
Não, pode falar, Ana.
Eu ia contar algumas... fazer um resumo. Eu passei por assédio moral, não foi só uma vez, de chegar no departamento e as pessoas nem bom dia falar, isso por 2 anos, isso leva a uma depressão, corre o risco de um burnout, então isso pode ter impactos seríssimos na saúde das pessoas, então a gente precisa tomar cuidado. E assim, o que é muito importante ser falado, às vezes você está vendo o que está acontecendo com a pessoa do seu lado e a gente, muitas pessoas se calam e não ajudam. Eu já tive uma outra situação de eu dar uma solução técnica, ser ignorada, isso não foi uma vez, não foi só em um mundo corporativo, e uma outra, foi em 20 anos de profissão, uma pessoa... uma única pessoa pegou, deu a mesma solução que eu dei, quando o restante, os líderes falaram, ótima solução, vamos seguir com isso. Uma única pessoa em 20 anos falou, então, foi o que a Ana acabou de dizer. Isso, usei as mesmas palavras que ela. Então, tem essa atitude é importante, porque isso a gente ajuda a fazer um ciclo virtuoso, vamos dizer assim. E eu, como a Liana, a gente estava comentando, Liana, isso não acontece só no mundo corporativo, a gente tem relacionamentos abusivos, já passei por isso também. Então, a gente precisa ter muita força, precisa ter muito apoio também e começar a entender essas coisas para a gente ter alguma forma de sair disso sem precisar impactar a nossa saúde de uma maneira grave.
Eu tenho um... Nossa, acho que dá até para escrever um livro aí. É uma ideia boa isso daí. Mas acho que no final do livro vai ficar até meio deprimida, só de lembrar. 29 anos de carreira dentro de empresas são muitos anos e muitos comportamentos até tóxicos vão mudando ao longo da década, né? Então, antes a gente não sabia identificar, depois a gente identificava e não sabia como se comportar. E agora a gente tem a voz, quer falar e até fala, mas não consegue muito resultado, porque na maioria das vezes você não consegue, o RH não consegue dentro da empresa fazer com que as políticas e as regras sejam usadas, principalmente quando vem de cima. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei em cargos de liderança. Então, eu acho que isso ainda é pior, porque quando a gente está, a gente consegue o cargo de liderança por competência, né, por esforço, por estudo, por conhecimento, a gente é confrontado por aquelas pessoas que estão no cargo, mas que estão incomodadas com você, seja porque você está fazendo um bom trabalho, está entregando resultado, a sua equipe te ama, seja porque você vem para a comunidade. É, eu percebi muito de 2015 para cá, desde 2008 eu palestro, mas de 2015 para cá, ficou mais forte, ficaram mais fortes as comunidades, os eventos ágeis. E eu vira e mexe, eu sempre estou ouvindo uma piadinha. Então, eu já tive o apelido de Barbie palestrante, já tive o apelido de Juliette do LinkedIn, tudo assim, brincando, mas de uma forma que a gente sabe que por trás dali está uma brincadeira pejorativa, tem uma inveja. E eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa que já vem do mercado há muito tempo e sei trabalhar muito bem isso dentro de mim. É o que eu sempre falo, ninguém chuta cachorro morto, né? Se está falando é porque está incomodando e é porque eu estou no caminho certo. Se eu não tivesse caminho certo, ninguém estava se preocupando em colocar apelidos, criar armadilhas, né? Outros caminhos para você cair, fofoca, fazer confusão, disse-me-disse. Então, se está acontecendo isso, é porque eu estou no caminho certo. Mas eu fico pensando numa pessoa que não tem essa estrutura emocional, né? Essa força, como que ela aguenta ficar num cargo, numa posição que ela batalhou muito para ter, ela criou essa oportunidade para ter, quando finalmente ela chega, ela tem esse bombardeio de falas, de deboches, né, de fofoca, de confusões sem ter necessidade. Então, a gente vê de tudo. A gente vê gerências que deveriam trabalhar com a gente, integrado com a gente para fazer um trabalho, simplesmente não faz, deixa a gente sozinha na hora da execução. A gente vê verbas sendo distribuídas e para a gente não chega, vagas sendo distribuídas entre as outras áreas e a gente, agora ainda não é o momento de você contratar, agora você ainda não pode. Então, a gente, são N impedimentos que a gente começa a ver. E desses impedimentos todos que a gente passa, há uma série de desdobramentos que as pessoas sequer, não sei por ignorância ou o foco é tanto destruir uma única pessoa que não percebe que está desmotivando toda uma área, está desmotivando as pessoas a entregarem resultado, a rotatividade aumenta, a produtividade baixa. Então, assim, para mim, Liana e minhas amigas, a Ana, Denise, a gente vê essas coisas e trabalhando com lógica, porque TI é lógica, você não vê lógica, né? Qual o raciocínio a pessoa está tendo para fazer isso? O que ela ganha com isso se está todo mundo na mesma empresa, se todo mundo tem que entregar uma meta? Então, para mim, não tem muita coerência. E quando eu vejo esse tipo de comportamento, a primeira coisa que eu faço é bloquear essa pessoa da minha rede social. Convivo dentro da empresa que eu preciso conversar, mas tipo assim, desculpa, os seus valores não batem com o meu, então eu me dou o respeito e eu tiro você da minha vida, porque eu não vou querer uma pessoa invejosa, uma pessoa que precisa fazer uma terapia, né? E eu não vou servir de brinquedo para ela. Então, a minha preocupação é até onde vai esses comportamentos, porque a gente vê que não tem limite, né? Principalmente se for empresa familiar, cargos de confiança, né? Que para mim nem existiria, nem deveria existir. Você deveria estar num cargo por sua competência, por seu expertise. Mas até onde vai isso e qual o impacto que isso tem dentro da cultura da empresa? Porque você está distorcendo totalmente o propósito e fazendo até uma equipe ou as pessoas mesmo ficarem doentes. Né? É sem noção.
Eu entendo todas essas situações que você falou, Anne, porque se a gente for olhar e a gente já vem conversando, todo mundo tem uma história, pelo menos. E realmente o papel do líder não é alimentar fofoca. É, isso é a coisa, eu acho assim, terrível. Eu já vi isso, isso destrói um ambiente. Isso você começa a colocar A contra B contra C e fica uma coisa, cria um ambiente de desconfiança entre os colegas e você nunca sabe quem é que está participando daquele círculo de fofocas, quem que é o alvo. É uma coisa horrível. É um ambiente realmente que tira a produtividade porque tira a tua concentração. E trabalha pessoas que têm... E aí alimenta comportamentos de outras pessoas que vão, assim, mesmo que seja um... Começou com um círculo de pessoas, aquilo se espalha rapidamente. E uma empresa que ela tem, deixa que isso se torne parte da sua cultura, realmente ela está criando um grande problema para manter os seus melhores colaboradores. Isso sem dúvida nenhuma. E quando, por qualquer razão pessoal, ou, enfim, né, é sempre uma razão pessoal aí, eu digo particular, a pessoa resolve pegar um dos seus colaboradores ou mais para realmente fazer um... Hoje isso tem nome. Na época em que eu passei por uma situação lá atrás, não existia uma proteção legal, né? Não tinha um nome de assédio moral. Você ficar ligando para a pessoa todo dia e dizer que a pessoa não serve para aquela função que ela está ocupando, para aquele cargo. E você olha, os resultados vêm e você continua ouvindo aquilo. Então, aquilo é para realmente destruir a pessoa, né, o ânimo, destruir moralmente, você vai fazer o quê num lugar desse, se você não for forte? E mesmo assim é para se avaliar, porque a sua saúde mental é uma preciosidade que você tem. Se você não desfruta de saúde mental, como que você vai ser produtivo? Dentro, fora da sua casa, não tem como. Você não é uma pessoa que só trabalha, você é uma pessoa que convive, que se relaciona com amigos, com parentes, dentro da sua casa, com a sua família. Como é que fica isso? Então, a saúde mental, e como é... E um tema de palestra meu é saúde mental e inovação. Como é que você vai pensar qualquer coisa inovadora se você não tem saúde mental? Então, isso... Sabendo, parece que é assim, a gente sabe, mas agora é mais falado, mas anteriormente, quando não era uma temática tão explorada, a questão da saúde mental, intuitivamente as pessoas faziam isso, bullying, assédio moral, ou seja, pegar você, isso que você falou, né, Anne? Ah, é porque a loura do não sei da onde, ou a Barbie, ou isso e aquilo, sabe? São essas brincadeiras, e eu, ainda mais quando eu era praticamente a única vegetariana, hoje isso já é tão comum, né? Mas mesmo assim, pegava isso, porque sempre tinha uma gracinha, que não é tão gracinha, não é tão legal assim, não é para incluir ninguém, é para você colocar alguém numa berlinda de uma maneira que, se a pessoa achar que é legal... Uma vez, tudo bem, mas todo tempo, isso não é legal, entendeu? Para que fazer isso, né? Mas hoje a gente é tudo cheio de mimimi. Eu acho que não é uma questão de mimimi, é uma questão de empatia, de você olhar para o outro, falar e ocupar também as suas falas e o seu tempo de uma melhor maneira do que fazer, tomar atitudes que realmente vão constranger ou podem vir a constranger o outro, né?
Muitas vezes, essas brincadeiras, esses comentários, são para desvalorizar o conhecimento ou a postura de uma pessoa que aquela pessoa não tem. Então, por exemplo, já tive gestor que, só porque eu tenho certificação de OKR e a empresa inteira usava o termo de uma forma inadequada, E aí um dia vier, eu falei, não, gente, aqui não tem o que é, tem empresa, tem meta. E eu fui explicar o que é uma coisa e outra, eu virei motivo de piada de os meus colegas começarem a falar, Ana, para disso, porque agora o comentário da direção é, ai, não pode falar de OKR perto da Ana, que ela fica nervosa. Isso porque uma vez, em uma reunião, eu fui explicar o que era uma coisa e o que era outra e qual que era a diferença. E era uma metodologia e outra. E então, porque assim, a pessoa, só dei um exemplo, né? As pessoas usam isso para desvalorizar o conhecimento da outra porque ela não tem aquilo. Ou, por exemplo, pessoa que trabalha, que se candidata para a CIPA, ah, não, então, a pessoa que se candidata para a CIPA é porque ela quer estabilidade, ela tem medo de ser demitida. E não, a gente só quer colaborar com os nossos colegas que eles tenham segurança de trabalho, que eles tenham possibilidade de não ter impactos de uma coisa mal feita, um risco. Por exemplo, uma faculdade de medicina tem corpos que ficam no, 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 em, em, é, em líquidos que se cair lá dentro você morre. Então você tem que ter cuidado para mostrar que de alguma forma as pessoas estão correndo risco. E aí você vem falar assim, ah, porque a pessoa está na CIPA, não é porque ela está querendo fazer uma coisa boa, é só porque ela quer, não sei, não quer ser mandada embora, quer ter segurança, sabe? Então, desvalorizar o trabalho da outra fazendo piada e comentários como esse. Ai, a Barbie, sabe? Não faz sentido. É um desrespeito, não chega nem a ser desrespeito, é uma falta de. Eu não tenho argumentos, então eu vou diminuir o que a outra pessoa sabe, o que a outra pessoa faz, porque eu não tenho argumentos para falar. Eu não sei o que ela está falando, eu não tenho a capacidade do que ela está fazendo, eu não tenho a atitude do que ela tem para fazer, o que ela está fazendo.
E é muito bacana esse ponto que você trouxe, porque eu acho que quando a gente leva o comportamento e o ambiente tóxico para dentro de casa, como vários relacionamentos, eu acho que é exatamente esse ponto que a gente tem, de você ser, nós aqui no contexto de sermos mulheres, num cargo alto, às vezes tem um marido, um namorado, qualquer coisa, com um cargo mais baixo. E você tem um ambiente tóxico dentro de casa que te desmerece nesse sentido para poder também se sentir ali por cima, se sentir, né, por alto. E principalmente eu falo dentro de casa, porque dentro de casa que eu acho que é o mais sutil às vezes que acontece. Não, mas
Sim,
você vai lá.
irmãos, às vezes.
Exato. Ah, mas tem certeza que você vai lá? Tem certeza que você vai estudar isso? Eu acho que você nem precisava estudar isso. Você já tem tal curso, ou já tem tal coisa. E aí é nesse. Eu comecei a identificar, porque eu falei da normalização, porque eu achava normal um ambiente de trabalho ser de uma tal forma. E eu passei exatamente o que você passou, Ana. Eu era a única mulher na minha equipe. E eu dava solução, eu dava sugestão, pediam para outras pessoas testarem, pediam para outras pessoas verem. No final,
Validarem.
quando era realmente um homem que falava a mesma questão que eu, normalmente era aceita, e a pessoa que falou, ah, foi se a pessoa só meio que, tá bom, então eu faço, né? Então, a gente normaliza muita coisa. Eu já ouvi histórias de, ah, mas você tem que aceitar, porque se você não aceitar, você não trabalha, por
Não
exemplo.
trabalha.
Então, como é que a gente vai normalizar? Então, tá bom, então eu tenho que ter um chefe, que naquela época, né, eu tenho que ter um chefe, então, que vai chegar para mim e vai falar, olha, você vai fazer isso porque eu estou mandando e eu quero que seja assim, sendo que eu estava dentro de um contexto que ele não entendia o que eu fazia. E eu mostrando para ele por A mais B o porquê não funcionava. E não, você vai fazer da minha forma. Beleza, eu fiz da forma dele, não funcionou realmente. E
Esse
aí,
ponto.
depois que não funcionou, ele foi falar com a equipe para entender o porquê não funcionou e era a solução que eu tinha dado. E aí, como que realmente, aí vem a pergunta, como que vocês começaram a identificar para poder não aceitar mais? Eu demorei muito para identificar, porque eu normalizava as coisas, eu achava que estava tudo bem. E acho que até hoje ainda tem muita coisa que eu ainda preciso conhecer, e só através de muito estudo, como a Dê falou. Hoje, graças a Deus, a gente tem, depois da pandemia, a gente tem um acesso a essas informações de uma forma melhor, mas também a gente precisa saber filtrar sobre o que a gente vê, porque também tem muita gente que fala muita coisa sem ter embasamento ou científico, ou da saúde. E só quando eu comecei a realmente a estudar o autoconhecimento, a me conhecer, a saber exatamente quem eu sou, que eu acho que as coisas começaram a mudar e eu começar a não me permitir também. Porque eu acho que o primeiro passo que a gente dá é muito difícil. Quando a gente está ou numa questão de trabalho, porque a gente depende financeiramente daquilo, numa questão de relacionamento, às vezes você depende emocional, às vezes tem um filho pequeno, às vezes também você foi tão podada que você não tem uma estrutura financeira para você poder sair dali. E fora, vou entrar até agora nos sabotadores e chamar a Anne também para falar sobre, porque a gente se sabota muito e eu acho que isso faz parte da gente não identificar. Porque a gente arranja desculpa para a gente mesma para poder continuar naquilo dali.
Eu acho que assim, eu tive um marco na minha vida que foi um marco sofrido, né? Quando meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, foi de infarto fulminante, então foi uma coisa assim horrível, porque ele estava super bem. Mas, ao mesmo tempo, foi um divisor de águas e foi positivo, porque ficou eu, minha mãe e minha irmã. Então, três mulheres. E aí, acho que nessa época, nós descobrimos como que funciona a estrutura machista dentro de uma sociedade brasileira. Porque você ficar viúva, né, com 48 anos, com duas filhas, uma de 17 e outra de 14, né, com algum bens, com trabalho, a gente trabalhando, estudando, tendo que fazer inventário e correr. Ali a gente ouviu tudo que você podia imaginar. Tipo, tios entrando dentro de casa e falando: eu compro o carro, eu compro a casa, eu compro isso, eu compro aquilo, sem ninguém ter falado de venda. Primos falando: larga a faculdade, para de estudar, pega esse dinheiro que você vai precisar agora que você não tem seu pai. Assim, gente, meu pai faleceu, claro que é uma renda menos, mas a gente já trabalhava e já estudava. Quer dizer, tudo ia continuar na mesma coisa. A gente só ia ter que dar um apoio maior para minha mãe, né? Porque naquela época, 29 anos, 28 anos atrás, inventário, justiça, tudo era mais complicado, era mais complexo, né? Demandava muito dinheiro para a gente fazer. O próprio enterro, a gente não tinha assistência funeral naquela época. Era uma baba você enterrar uma pessoa com um pouco de dignidade. Então, assim, a gente passou por uma coisa e isso fez a gente se unir muito. Nós três se unimos muito. E uma coisa muito legal que a minha mãe falou e que eu nunca vou esquecer é que ela falou assim: agora eu vou poder ser a mulher que eu sempre quis ser. Né? Eu vou poder fazer as coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto. Né? A minha família sempre teve isso de... Ah, a gente não podia andar com roupa curta, nada que chamasse atenção. Né? Eu ouvia muito meu pai falando assim: vocês já são lourinhas, vocês já são atenção, vocês não precisam usar mais nada. Maquiagem, então, nossa senhora, para que você passou isso? Coisa horrível. Você não precisa disso. Então, sempre assim, traz uma psicologia de que você não precisa, para você não usar e não ressaltar, para você não ressaltar quem você é. Né? Porque assim como a Liane gosta do batom vermelho e a Ana, eu gosto de um rosa. Então, mas se eu botar o batom, eu já estou me insinuando, né? Eu estou me expondo. Então, a gente começou a questionar muito isso dentro de casa. E isso foi muito bom para mim, porque quando eu comecei a namorar, minha mãe sempre pintou as unhas de vermelho, sempre gostou, e eu pinto até hoje minhas unhas de vermelho, porque eu gosto. Minha mãe é branquinha, acho que fica uma cor. E eu ouvi um namorado falando assim: olha... mulher, namorada, mulher minha não anda de esmalte vermelho na unha, porque isso é coisa de prostituta. E eu virei para ele e falei, bom, se é de prostituta, eu tenho uma lista aqui de uma conta para você pagar. Né? Vamos ser racionais e sinceros. E ele levou um susto. Então, eu fico pensando assim, outro dia eu vi um colega falar de aborto comigo, contra as mulheres, falando de aborto, eu falei, quem é você na fila do pão para falar sobre aborto? Você não é o pai da criança. Você não é um cara que está estruturando a lei. Você sequer menstrua. Como você vai falar de aborto? Desculpa, isso não está na sua ossada. Então, a gente tem que começar a se posicionar e falar, existe o nosso mundo, sim, o mundo feminino, o mundo de sapatos, de maquiagem, de roupas, de posicionamento. Né? Eu fico pensando assim, a época que eu trabalhei no CPD, para quem não sabe, era a Central de Processamento de Dados, é muito antiga, era uma sala de computadores, a Ana está rindo, é uma sala de computadores que a gente ficava ali ilhado de tudo, ficava fechada com ar-condicionado, né? E eu trabalhava com os meninos, como é que eu ia vestida? De calça de moletom, com tênis, uma calça mais quentinha, com blusão, eu ia Bete a Feia, por quê?
Eu estava
dentro de uma sala que não tinha janela, que não tinha nada, com um bando de homem, o dia inteiro trabalhando com computador. Eu pensava, gente, eu vou me arrumar para quê? Eu ficava até com medo, né? Porque você botar um perfumezinho diferente, uma roupinha diferente, você está ali trancada, né? Eu vou estar me insinuando, porque aquela coisa aconteceu porque você se insinuou, porque você botou um
Você foi promovida porque você saiu com o chefe?
Isso aí, entendeu? Então, a gente tem que fazer essa desconstrução. E a desconstrução minha não foi só quando meu pai faleceu, mas quando eu saí da minha cidade e fui morar em outra cidade. E de lá para cá, toda vez que eu ouço uma gracinha, eu questiono. E aí, ó, não fala com ela não, que ela é revoltada. Ela é rebelde, né? Então, é o que a Eliana falou. Eles criam
Você precisa ser mais humilde.
Mais humilde. Cria o sabotador para você acreditar que você não é humilde, que você é arrogante, que você está sendo ousada de batom e unha vermelha, que você está se achando uma ótima profissional. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não tiver com a autoestima boa, estiver equilibrada, feliz, contente com o que a gente é, com o que a gente tem, esses sabotadores, esses pensamentos negativos que vêm até das outras pessoas, a gente absorve. E aí a gente começa a entrar numa espiral de que eu não sou boa, eu não sou bonita, eu não sou inteligente, eu sou uma fracassada, eu não tenho sucesso. E aí se vai, tudo que você construiu vai de água abaixo. E se você se relacionar com uma pessoa dessas, que ela começa a ver que ela está concorrendo com você, porque isso também acontece, né? De estar numa relação abusiva e de um homem concorrer com a mulher. Então, se a mulher começa a crescer muito profissionalmente, eu tenho que fazer alguma coisa para parar ela, porque ela não pode ganhar mais que eu. Né? Ela não pode ser melhor do que eu, ter mais poder do que eu. E aí começa, olha, você engordou, hein? Você já viu que você está cheio de celulite? Você tem vergonha de ir de biquíni na praia? Não, se eu fosse você, botava o maiô. Eu estou falando isso porque eu tenho amigas que passam por isso, e fala, mas você acha? Fala, nada, você está linda, maravilhosa. Né? E aí tem que arrumar tempo ainda para cuidar da beleza, porque o marido está falando isso. Mas você vê que elas estão numa carreira de ascensão profissional. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter um filtro e filtrar bem as coisas que chegam. O que vale a pena, crítica construtiva para eu me cuidar e o que não vale a pena eu internalizar. Falei demais.
E ter a forma de enfrentar isso. Né? Porque, assim, às vezes, atitudes para você ver como enfrentar, para você, de alguma forma, inverter as coisas. Para as pessoas entenderem, não, ela não está doida, não, ela não está com TPM, não, ela tem razão. Pensa, eu sou caçula de 8 filhos. A minha família inteira é totalmente urbana. Eu sou a única totalmente, totalmente rural. Meus irmãos cresceram na roça. Eu sou a única totalmente urbana. Que a minha irmã, que é mais velha que eu, a minha mãe mudou para a cidade grávida dela. Então, eu brinco em casa que eu sou a única totalmente urbana. Eu consegui uma bolsa de estudos quando eu estava na sexta série, hoje sétimo ano, que eu fiz uma prova que foi melhor que aluno do ensino médio para conseguir uma bolsa de inglês. E o meu pai falou assim, ah, você mora aqui em Três Pontas, você é mulher, você não precisa de inglês. Com 18 anos, eu passei no concurso do Correio porque eu queria fazer faculdade. Meu pai era pai de 8 filhos. Ele sustentava a casa da minha avó. Ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade para mim, eu sempre quis estudar. Eu passei no concurso porque eu queria sair da minha cidade para fazer faculdade. E ele pegou um cabo de vassoura para me bater. Porque não, filha, a minha só sai de casa casada. Eu falei, pai, eu só quero estudar. E eu tive que falar para ele, para um homem de 1930, que não é que ele era incapaz de pagar para mim, é que ele tinha despesa demais e ele não teria condições. E assim, 3 meses depois, ele mudar o assunto de não, eu só, filha minha só sai de casa casada, para olha, minha filha vai ser gerente no Correio. Porque em menos de 3 meses eu passei no concurso interno para gerente. Então, as atitudes, às vezes a gente fala de uma forma nem sempre é muito adequada, mas às vezes você leva tanta paulada que você trava e fala de uma forma inadequada. Mas, de alguma forma, se expor o que você está... Por que aquele motivo? Por que você está falando daquela forma? E não deixar aquilo tome conta de você, porque mulheres que passam por relacionamentos abusivos, muitas vezes elas não percebem. E isso faz muito mal emocionalmente, tanto quanto um assédio moral. Então, precisa aprender a ter algumas atitudes para sair desse mundo, assim, para não deixar que a doença mental, que infelizmente existe e é muito difícil de perceber, de entender, de aceitar o tratamento, né? Então, é difícil, assim, também é... Como eu vou reagir a isso sem ter todos esses adjetivos diminuindo as pessoas só porque elas têm um objetivo na vida, só porque elas querem traçar um caminho melhor?
Eu acho que tem... Vocês estão me ouvindo bem? Foi muito bom você falar isso, Ana. Eu escrevi ontem um post no Instagram falando sobre as coisas quando elas se tornam tóxicas. O que, que a gente faz? Né? Como é que a gente identifica isso? De uma certa maneira, foi assim. A gente precisa... quando você está numa situação desse nível, ou seja, seja dentro de casa, seja no seu ambiente de trabalho, a primeira coisa tem aqueles 10 segundos de reação do choque que você precisa tomar, são esses 10 segundos para o seu cérebro se organizar. Então, só respira e pensa se aquilo tem a ver com você ou com o outro. Aquela fala, ela identifica o que você é ou ela identifica o sentimento do outro, alguma coisa que está dentro dele. Uai, mas eu não fiz isso, mas eu não faço assim. Então, não é você. É o outro que tem algum problema dentro dele que está falando isso para você. Esse tipo vamos dizer assim, de você se calar ou diante de certas situações, precisa ter um prazo de validade, assim como um remédio que expira. Essas atitudes tóxicas, elas são como um remédio que expirou a validade. É como um alimento que venceu na tua geladeira ou na tua dispensa. Você precisa descartar, porque senão ele vai contaminar o ambiente. Se você ficar mantendo isso e se calando e só... O que, que vai acontecer? Você acaba doente. É que nem se você consumir alguma coisa que passou do prazo de validade. Se você for deixando... Que isso, deixa para lá, hoje a pessoa falou, depois ela falou. Tem uma hora que você precisa chegar e não precisa, não, muitas vezes você não vai precisar brigar. E muitas vezes também não vai ser no auge da história. Talvez sim, mas às vezes não. Você tem que sentir isso, como você vai se sentir mais empoderada de fazer isso. Mas no seu poder, qual é o seu poder? O poder daquilo que você sente. o que você sente, a outra pessoa, seja quem for, não tem o poder de descredenciar o teu sentimento. Olha, eu me senti humilhada. Olha, eu me senti agredida. Quem vai te dizer que você não se sentiu? Como assim vai dizer que não é o teu sentimento? Você dizer, ah, você me agrediu, o outro vai falar, ah, eu não. Mas quando você fala, eu me senti, não tem como a outra pessoa falar para você que não. E você pode, sim, dizer, aqui não. Você pode dizer isso. Ou você pode chegar depois e dizer assim, olha, eu quero te falar uma coisa. Eu me senti assim, assim, assim. Para mim, essa situação ou esse tipo de atitude não serve, não dá mais. Não é o que eu quero na minha vida. Assim como eu estou falando. É uma questão de você realmente jogar fora ou, sabe, tira da sua vida coisas que já expiraram. Elas não servem porque elas vão ficar tóxicas. Mas é preciso isso também, entender o que é justo, o que é saudável para você e o que não é.
Dê, essa questão do eu me sentir, eu comecei a perceber muito quando eu estudei sobre, fiz uma mentoria, né, sobre comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, ela te ajuda bastante nessa questão, tanto do que você escuta quanto do que você fala. Porque é exatamente isso. Se você reagiu de uma forma ruim, primeiro você para pensar qual foi o sentimento naquela palavra que eu coloquei e por que, que eu quis falar dessa forma, o que, que eu estou sentindo naquela forma. E quando você escuta, é qual o sentimento do outro colocando aquela forma e também em mim, como eu me senti daquele jeito. E às vezes o grande problema é que a gente não fala. A gente não fala. A gente sente ou guarda, como vocês comentaram, aí a gente guarda e fica doente, porque a gente vai guardando aquilo ali, uma hora explode. Ou a gente reage também de uma forma ruim e acaba, às vezes, né, perdendo a razão por causa da forma como foi falado. Então, o sentir é uma coisa extremamente importante e se acolher. Principalmente, eu acho que às vezes a gente escuta muito tudo ao nosso redor, como o caso que a Anne trouxe, de estar numa ascensão profissional e aí, não, você está gorda, você está isso, você está aquilo. Para quê? Para acabar com uma autoestima, para acabar ali com uma força e, aos pouquinhos, isso vai acabando mesmo, vai minguando se você não consegue perceber. E muitas vezes é... O que ele passou, ou ela, qual situação que aquela pessoa passou para ela também te entregar aquilo? Vale um jogo ali também de empatia, até porque, como a Dê falou, a Ana falou, é do outro. Às vezes, ele, pela própria incapacidade dele, ele está te diminuindo para ele se sentir bem. Então, vale a pena também muito essa reflexão de por quê, que será que ele passou? Eu passei agora também há pouco tempo por um ambiente assim, que era... E eu comecei a não guardar coisas em mim, porque eu, toda hora eu trabalhava. Deixa eu conhecer aquela pessoa ali e ver o que, que ela passou na vida dela para ela falar desse jeito. Para ela poder falar que uma mãe, com uma criança de 6 meses, já tinha que levantar as mãos para o céu porque já estava trabalhando de casa. Só que às vezes a gente só faz isso com bastante tempo também, né? Precisa de um tempo ali para poder conhecer as pessoas e entender. Então, a gente já está quase chegando no final. É muito importante essa reflexão. O sentir e a gente perceber ali quais foram os traumas também que aquela pessoa pegou para estar em cima ali de você, ou do próximo, ou de várias outras pessoas. E eu quero pegar a frase que a Ana falou no início também, da situação dentro de um ambiente corporativo. Se você vê, você também prestar atenção e ser aquela pessoa ali que fale ou não, que ajude também. Então, vou seguir de novo na ordem. Ana, suas considerações finais para a gente começar a se encaminhar para o final.
Eu acho que é praticar a empatia. Se fosse eu na situação do outro, como eu gostaria de ser tratado? Se fosse eu sendo tratada dessa forma que o meu colega está sendo tratado, como eu gostaria que os meus colegas me apoiassem de alguma forma? Ou como eu estou fazendo esse tipo de brincadeira, será que eu gostaria que fosse feito comigo se eu estivesse nessa situação? Então, eu acho que a empatia resolve 90% dos problemas hoje em dia, só que as pessoas não gostam de praticar, né? Então, primeira coisa, empatia, ver o lado do outro para ver como você gostaria que agisse com você. Isso eu acho que melhora muito o nosso dia a dia, melhora muito como as pessoas agem com os outros. E isso cria um ciclo virtuoso. E pensar assim que o que eu estou fazendo de uma forma que eu considero uma brincadeira com o outro, que foi o que a Anne com a Denise comentaram, qual que é o impacto no time como um todo? Será que eu fazendo isso, as outras pessoas também não vão perceber que elas poderiam estar passando pelo que o outro está passando? E porque assim, a gente tem que entender que motivar um time, que o time vai trazer resultados, vai trabalhar bem motivado, nem sempre é só dinheiro. Não é só pagar bem e dar bons benefícios. A forma como essas pessoas são tratadas e valorizadas, elas vão trabalhar e dar um resultado infinitamente melhor. Quem vai ganhar mais com isso é a própria empresa. Quando um time está motivado, um time quer trabalhar naquele projeto, quem mais vai ganhar com isso é a empresa. Não vão ser as pessoas. Você pode ter certeza disso. Então, valorize a pessoa. Valorize o seu time. E tome cuidado que o que para você pode ser brincadeira, para um outro pode ser ofensa.
Eu acho que vale muito a pena ler o artigo da Anne, da Annelise, que fala sobre algumas situações, né? Algumas definições aí de situações que a gente passa, de interromperem, de não deixar a gente se colocar, e também da gente ficar com isso, essa pergunta, essa reflexão: será que eu estou aguentando situações que já deveriam ter encerrado? Como manter algum alimento ou algum medicamento vencido na minha prateleira? Será que não está na hora de eu descartar isso da minha vida? Essa é uma reflexão. Foi muito bom estar aqui com todas, com todos, com todes que estão aí nos ouvindo. E vamos lá, Annelise.
O que eu observo, assim, sou muito observadora e eu acredito que a gente precisa observar mais, né, até para ter a empatia. Então, quando eu falo de observação e percepção, é que nem todo dia todo mundo está feliz, todo mundo está bem consigo mesmo. E se você já começa um dia no seu ambiente de trabalho ou em casa e vê que a pessoa está tendo um comportamento diferente, fisionomias diferentes, gestos diferentes, porque eles vêm sempre acrescidos de alguma violência verbal, né, corporal, né, gestos muito, muito rápidos, então observe, perceba. Eu acho que a gente evita muita coisa quando a gente consegue pegar as palavras, né? Eu fico muito conectada ao que a pessoa, com a palavra que ela está usando. Que ela podia usar N palavras, mas por que ele escolheu essa palavra? Será que ela não está no dia bom? Então, a observação e a percepção, ela leva a gente para um outro nível, e aí sim, a empatia vai acontecer. Mas tem um ponto que eu acho muito importante. É dar limite e se respeitar. Porque assim, se o outro não te respeita, se dê o respeito. Coloque limite. Né? Porque muitas vezes a gente está falando, a pessoa continua a brincadeira, continua com o apelido, continua com a coisa pejorativa, né? Coloca limite, né? Então, dá uma chegada para lá, né? Às vezes a gente tem que sair um pouco do trilho, mas é tipo assim, esse tipo de brincadeira não vai rolar comigo e não vai acontecer. E eu aprendi, assim, no meio corporativo, e por incrível que pareça, depois que eu fiz isso, é que eu cresci profissionalmente, a dizer não. É incrível, porque a gente está sempre dizendo sim, com medo de desagradar as pessoas, querendo ajudar todo mundo, e aí a gente passa pelo perfil de pata, de boba, de idiota. Ah, vai lá que ela é boazinha. Ih, ela é muito boazinha. E eu falei, não, não quero mais esse rótulo de boazinha e ouve tudo e brinca com tudo. E aí eu comecei a dizer não. Foi muito legal isso. Comecei a falar, não tem prioridade. Primeiro, você está no final da fila. Quando eu comecei a dizer não, eu comecei a me posicionar e isso me levou para uma outra esfera corporativa e na família também. Então, em vez de você ficar com medo de dizer não e decepcionar outra pessoa, antes você não se decepcionar do que decepcionar outra pessoa, né? Seja um pouco egoísta nesse ponto. É só isso que eu tenho para falar. Muito obrigada aí a todos. Espero que nossas dicas ajudem bastante aí o pessoal.
Ah, eu que agradeço vocês, eu aprendo sempre muito com todo mundo. Eu achei muito bacana a gente trazer de uma forma leve, de um bate-papo, exatamente as experiências, porque eu acho que o Agile Woman também ele é um pouco disso. São mulheres unidas que mostram para outras mulheres, primeiro, que elas não estão sozinhas, que as situações são muito parecidas, que todo mundo passa em trabalho, às vezes até dentro de casa, e como que a gente consegue olhar realmente, começa a olhar para fora da caixa, começa a ter uma percepção e, principalmente, elevar nossas vozes, olhar para dentro de nós mesmas. Então, essa forma suave, assim, de um bate-papo, trocando experiência, é uma coisa que eu gosto muito, por isso que eu chamo até de happy hour aqui, que a gente faz sexta-feira. E eu só tenho muito a agradecer, vocês falaram várias coisas que eu fui anotando aqui. E, gente, realmente, se perceba, se acolha, que eu acho que é o principal. Pega tudo que você escuta, analisa, vê se realmente faz sentido, se não é só o do outro, e o que for do outro entrega para o outro. Essa observação, hoje em dia, eu sempre gostei muito de falar. E hoje em dia eu estou muito mais quieta, realmente. Eu tenho aprendido muito isso, a observar mais e a ouvir mais. Às vezes ainda cometo alguns erros de sair falando, mas é tudo um processo, então é uma dica maravilhosa, realmente. Passa a ouvir mais, passa a observar mais, para ver que a gente começa a ver nas entrelinhas tudo ali o que vai acontecendo, e você vai ser chamada de louca, você vai ser chamada de egoísta, porque quando eu comecei a dizer não, eu também escuto muito que eu sou egoísta, que eu só penso em mim. Mas, e como a gente também sempre orienta, procura um profissional de saúde, que a gente aqui só botou as nossas percepções como experiências, mas se você tiver qualquer dificuldade, procura ajuda médica, procura um profissional que vai saber te orientar exatamente para um problema específico que você estiver passando. Então, quero agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente, que vai assistir ainda também. Nos vemos daqui a 15 dias novamente para mais um Happy Hour. Vai ser um outro tema também bem, bem bacana, que é claro que eu estou falando e eu não peguei, mas ok, acompanha nas redes. Eu fiquei tão empolgada que eu não vi, gente, mas acompanha nas redes que a gente vai publicar. Então, meu muito obrigada, meninas. É um prazer sempre estar com vocês. E boa noite e sextou.
Sextou. Boa noite.
Sextou, mano. Boa noite, pessoal. Como diz a Annelise, não também é uma resposta. Obrigada, pessoal. Uma boa noite.
Obrigada, menina. Tchau. Bom fim de semana. Beijo. Tchau. Boa noite.
Boa noite.